Então, coração do Pai, eu quero conversar um pouquinho nessa noite sobre o que é o coração do Pai. Nós cantamos aqui, pedimos que Deus nos mostre, mas muitas vezes com a nossa boca pedimos que Ele nos mostre, mas imediatamente viramos o rosto e saímos para cuidar da nossa própria vida. E é incrível que quando você analisa, quando você estuda a Bíblia, a partir desse ponto, eu quero conhecer o coração de Deus. E começa a estudar cada ação de Deus, cada evento registrado na história. Quando você, nós estamos agora num circuito 4x4, lendo o livro de Jeremias, e o livro de Jeremias parece um livro tão cruel, tanta coisa pesada, e o próprio Jeremias diz, eu já não aguento mais, eu só falo de morte, eu só falo de destruição, eu não aguento mais, mas tem um fogo aqui dentro que queima dentro de mim, e eu não consigo segurar, eu preciso falar. Mesmo num livro terrível como o de Jeremias, o que eu vejo ali é o amor de Deus sendo revelado, é o amor de Deus atraindo o povo de volta. E ele fala mais de 50 vezes no livro de Jeremias, o meu povo me abandonou, o meu povo virou as costas para mim, o meu povo me deixou, mais de 50 vezes. Se não fosse um Deus que tivesse um coração assim, ah, você me abandonou, problema seu. Mas é um Deus que não desiste. E entre tantas histórias na Bíblia, eu queria compartilhar da minha favorita. No domingo passado, pela manhã, o pastor Naya, que tem um trabalho lindo no Oriente, está começando um novo trabalho na Tailândia, ele começou a compartilhar aqui sobre essa história. E quando ele estava no auge, ele falou assim, eu não posso continuar, o tempo já estourou. E eu fiquei tão frustrado. E interrompeu ali no meio. E eu comecei a meditar em cima dessa palavra. E o que brotava desse texto era o coração do Pai. Eu queria então que você abrisse a sua Bíblia em Lucas, capítulo 15, verso 11 a 32. É a história do filho pródigo, ou do pai pródigo, como o Timothy Keller pregou uma vez. A história do filho pródigo, ela é tão completa, tão profunda, tão abrangente, que você pode lê-la quantas vezes você quiser, e cada vez Deus vai trazer algo diferente para você. Eu sou fascinado por essa história. Alguns anos atrás, escrevi um roteiro para um cinema, para um longa-metragem, e ficou guardado. E, recentemente, um produtor ficou interessado e está discutindo lá se dá para fazer o filme ou não. É uma paixão que eu tenho, porque é a história que sintetiza toda a palavra de Deus, sintetiza a vontade de Deus, sintetiza o coração dele. Eu queria que a gente trabalhasse um pouquinho nela. Se você está com a sua Bíblia aberta aí, em Lucas 15, nós vamos ver que é uma história a respeito de um pai e dois filhos, um filho mais velho e um filho mais novo. E Jesus, nesse capítulo 15, ele está contando três parábolas: a parábola da ovelha perdida, a parábola da moeda perdida e agora a parábola do filho perdido. Três parábolas em que ele está tentando mostrar aos seus ouvintes o coração do Pai. E eu acho linda a história das 100 ovelhas, quando uma se perde e ele vai atrás dela e traz de volta, e aí ele faz uma festa para celebrar que ele encontrou a ovelha perdida. Ou então, a mulher na sua casa perde uma moeda e quando ela acha, chama as amigas para celebrar, encontrei a minha moeda tão especial. E termina essa sequência com a história do filho pródigo. Um homem tinha dois filhos. Um homem tinha dois filhos. O mais novo disse ao seu pai, pai, eu quero a minha parte da herança. Então vamos, eu sempre brinco, porque às vezes a gente explica e as pessoas não entendem, então a gente desenha, não é? Desenhando, talvez você entenda melhor. Então está aí um desenho para você. Então estão lá o pai e os seus dois filhos, e o pai cheio de bens, cheio de propriedades, cheio de riqueza. E o filho mais novo, ele olha para o pai, olha para aquilo tudo, e o pensamento dele é: meu pai vai demorar demais para morrer. Vou custar usufruir dessa herança. E eu quero fazer o que eu quero fazer. Então ele, na maior cara dura, no maior desrespeito, na maior desonra, ele pede ao pai: me dá a minha parte logo da herança, não quero esperar mais não. Eu sei que os pais sofrem muito com essa questão de deixar uma herança, porque muitas vezes é a herança deixada que separa a família, que separa os filhos, gerando brigas horrorosas. Mas eu e Simone tivemos a alegria, o privilégio que o meu pai um dia falou assim: olha, os pais deixam as heranças para o filho e nem sabe o que, que os filhos fazem. Então eu quero deixar uma parte da minha herança em vida, quero ver o que, que vocês vão fazer com ela. E aí nós compramos um apartamento. Que alegria, não é? Mas eu jamais, jamais teria coragem de pedir: pai, me dá a minha parte da herança aí, você não morre. Eu sei que em momentos de aperto financeiro, até que se meu pai morresse ia ser uma boa, né? Mas tinha que morrer o pai e a mãe ao mesmo tempo, né? E aí você pensa, entre outras opções, né? Tirar a própria vida. Não sei se você já teve desesperado por questões financeiras. Muitos ficam. E no caso ali, o menino mais novo, ele não estava desesperado por questões financeiras. Ele estava com um coração ardendo de desejo de viver uma vida que não era possível viver ao lado do pai. E aí ele fala essa frase horrorosa, essa frase louca: pai, eu quero a minha parte da herança. E sabe o que é mais impressionante disso? E eu pergunto a você, pai, o que você responderia a um moleque que te pedisse isso? Cresce, não é? Vira homem. Mas esse pai era um pai pródigo. O que é pródigo? Desperdiçador. O filho pródigo é aquele que desperdiçou. É esse filho mais novo. Mas o pai também era um desperdiçador. Era um pai de uma generosidade. E ele olhou para o pedido do filho. E o que ele fez? Assim, ele repartiu sua propriedade entre eles. Ele repartiu aquilo que ele tinha entre os seus dois filhos. E havia o costume na época que o filho mais velho levava uma porção maior, mas o menino, com a porção que lhe cabia, ele estava mais do que satisfeito. E no verso seguinte, aquele filho mais novo dá o fora. Não muito tempo depois, o filho mais novo reuniu tudo que tinha e foi para uma região distante. Lá vai ele, foi embora. Deixou o pai para trás, deixou o irmão, deixou a fazenda, deixou tudo para trás. E foi seguir o seu coração. Eu sei que tem muitos aqui neste salão que já seguiram o seu próprio coração e viram a encrenca que é, né? Quantas vezes você foi atrás dos desejos do seu coração? E o mais louco é que esse mundo nos incentiva a fazer exatamente isso. Nos desafia a fazer exatamente isso. Você abre revistas, você ouve palestras, assiste a um programa de televisão, e a voz comum é: siga o seu coração e seja feliz. E aquele menino fez exatamente isso. E lá naquela vida louca, não é? Ele foi para a vida louca, festa, curtição o tempo todo. E a Bíblia diz que lá desperdiçou os seus bens, vivendo irresponsavelmente. E lá vai, lá vai. E ele foi curtindo a sua herança num tempo recorde. Possivelmente o pai gastou anos para construir, entrega de mão beijada para o seu filho, e ele desperdiça tudo. Desperdiça tudo, e a história continua dizendo que as coisas na região onde ele estava ficaram feias. Houve fome na região, e ele sem dinheiro, e sem oportunidade de emprego, não tinha mais o que fazer. a fome bate. E ele começou a padecer necessidades. E esse filho mais novo, então, ele encontra um emprego num lugar fantástico. Por isso, foi empregar-se com um dos cidadãos daquela região que o mandou para o seu campo a fim de cuidar de porcos. A situação era tão desesperadora, a fome era tão grande, que ele desejava encher o estômago com as vagens de alfarrobeira que os porcos comiam. Mas ninguém lhe dava nada. Você já ficou com vontade de comer comida de porco? Nossa, como eu queria comer isso. Inveja dos porcos ali na lama. Não pense em criação de porco moderno, não. É daquele nível ali mesmo. E ele via a comida que era julgada para os porcos, e ele tinha inveja dos porcos. Esse era o desespero dele. Esse era o nível do poço que ele chegou. E aí no verso 17 diz, caindo em si. Caindo em si. Ele diz, quantos empregados de meu pai têm comida de sobra? E eu aqui morrendo de fome. Então, no meio daquela lambança toda, ele lembra da fazenda. Ele lembra de tudo que ele vivia. E ele chega à conclusão que os empregados do pai estavam em muito melhores condições que ele. E aí, mais uma vez, numa demonstração de muita cara de pau, ele resolve voltar. Eu me porei a caminho e voltarei para o meu pai e lhe direi, pai, pequei contra o céu e contra ti. Não sou mais digno de ser chamado teu filho. Trata-me como um dos teus empregados. A seguir, levantou-se e foi para o seu pai. Tudo aquilo que ele estava vivendo não tinha mais nenhum sentido. Lá vai ele para o pai dele. E uma vez contando essa história para o meu filho, ele devia ter uns 4 anos de idade, e eu perguntei, você acha que o pai dele ficou bravo? Ele, não, só a mãe. A Bíblia não cita a mãe, mas certamente havia uma. Estando ainda longe, seu pai o viu, e cheio de compaixão, correu para o seu filho e o abraçou e beijou. Que pai faz um negócio desse? Que pai faz um negócio desse? É um pai que ama. Nem todo pai ama. Nem todo pai ama. Mas depois de ser ofendido da forma que foi, e depois de ver o filho voltando em trapos, imundo, cheirando a porco, que os judeus não podiam nem tocar, ele recebe o filho de braços abertos. E o filho então entra no seu discurso ensaiado, o filho lhe disse, pai, pequei contra o céu e contra ti, não sou mais digno de ser chamado teu filho. Mas o pai ignorou completamente o que ele estava dizendo. Não estava nem aí. A única coisa que ele estava vendo era que o filho estava ali com ele. E ele chama os servos e diz, tragam a melhor roupa e vistam nele. Coloquem um anel em seu dedo e calçados em seus pés. E cada um desses elementos tem um significado de honra, de autoridade, de ser filho e não escravo. E eu imagino levando aquele menino, dando um banho, limpando, fazendo a barba, cortando o cabelo, dando uma geral nele, vestindo as melhores roupas, colocando novamente o anel de autoridade ali. E o pai está em êxtase. Ele diz, tragam um novilho gordo e matem-no. Vamos fazer uma festa e alegrar-nos. Pois este meu filho estava morto e voltou à vida, estava perdido e foi achado. E começaram a festejar o seu regresso. E aí entra o terceiro personagem. Enquanto isso, o filho mais velho estava no campo. Quando se aproximou da casa, ouviu a música e dança. E eu fico imaginando que, nos anos anteriores a esse momento, não deveria ter muita música e muita dança, não. Porque um filho tinha se perdido. E agora, quando ele volta, há música, festa, como assim? Então chamou um dos servos e perguntou-lhe: o que está acontecendo? Este lhe respondeu: seu irmão voltou. Seu pai matou o novilho gordo, porque o recebeu de volta são e salvo. Qual foi a reação do mais velho? O filho mais velho se encheu de ira. Você não ficaria irado? Pensa. Você não ficaria irado? Eu ficaria. Como assim? E qual foi a explicação que ele deu? E o que que ele ofereceu em troca? E qual foi a humilhação? E o pedido de perdão? Eu quero saber, como é que foi isso? Eu ficaria indignado dele ter voltado na maior cara dura. E imediatamente, no segundo seguinte, uma festa para ele. Uma festa? Para esse pilantra? Uma festa? E ele se recusa a entrar. E o que que o pai faz? Cada um. Não quer entrar, não entra. Foi isso que o pai fez? O pai foi, insistiu com ele: vamos entrar. Eu não entro. Por favor, vamos entrar. O seu irmão voltou. Eu não entro, de jeito nenhum. Eu não participo dessa festa. Essa festa não me interessa. Aquele pilantra já morreu há muito tempo. Ele responde ao seu pai: olha, todos esses anos eu tenho trabalhado como um escravo ao teu serviço e nunca desobedeci às suas ordens. Mas tu nunca me deste nem um cabrito para eu festejar com os meus amigos. Mas quando volta para casa esse teu filho, que esbanjou os teus bens com as prostitutas, aí você mata o novilho gordo para ele. Não dá. Não dá para aceitar. Disse o pai: meu filho, você está sempre comigo, e tudo que tenho é seu. Mas nós tínhamos que celebrar a volta deste seu irmão e alegrar-nos, porque ele estava morto e voltou à vida, estava perdido e foi achado. Repara que o irmão diz: esse teu filho. E o pai responde: esse teu irmão. É uma história extraordinária. Eu queria dar uma repassada aqui. Eu queria prestar atenção, destacar as falas de cada um deles. Primeiro, o filho mais novo. Ele no verso 12, dá uma olhada no verso 12, o que que ele diz? O mais novo disse ao seu pai: pai, eu quero a minha parte da herança. Qual que era o coração do filho mais novo? O que que ele queria? Ele queria os bens. O interesse dele na relação era o que o pai tinha para ele. Eu quero os bens, me dá o que é meu. E o pai: claro, claro, o que é seu é seu. Depois, um pouquinho mais para frente, no verso 17, ele está no poço do poço do poço. A Bíblia diz: caindo em si, ele disse: quantos empregados de meu pai têm comida de sobra e eu aqui morrendo de fome? E eu pergunto: do que ele se lembrou? Se lembrou do pai? Ele se lembrou de quê? Dos bens que o pai tinha. Ele se lembrou do ambiente que o Pai oferecia. Mesmo depois de desperdiçar tudo, ele agora está disposto a voltar, humilhado, mas qual é a motivação do coração dele? Os bens. E aí, se a gente olha mais um versículo, verso 19, diz: não sou mais digno de ser chamado teu filho, trata-me como um dos teus empregados. O que é que estava na mente desse irmão mais novo? Os bens. Eu perdi o direito de ser seu filho. Eu gastei irresponsavelmente os seus bens. Eu não mereço ser chamado seu filho. Então eu não estou aqui para isso não, pode ficar tranquilo. Eu sou cara de pau, mas nem tanto. Eu entendi. Eu já joguei fora a minha oportunidade. Eu joguei fora o meu direito. Eu só quero ser seu empregado. Porque como empregado, eu vou usufruir de alguma coisa que tem aqui nessa fazenda. O senhor tem alguma coisa que o senhor pode me dar ainda? Eu quero um emprego. Eu quero ser um empregado dessa fazenda. Não é triste? Mas essa é a história nossa. Nós somos atraídos a Deus por causa de quê? Por que nós somos atraídos a Deus? Os nossos olhos brilham com as coisas que Deus tem para nos dar. E é incrível com os talentos, os dons, as habilidades que Ele nos dá, o que nós fazemos com essa herança que Ele nos deu? Nós vamos para o mundo. E vamos desperdiçar a nossa vida vivendo como o mundo nos ensina a viver. Essa é a história de cada um aqui. E nós vamos curtindo esse mundo, vivendo a realidade desse mundo, usufruindo do que esse mundo tem para oferecer com os dons que Deus nos deu. Quantos ricos, milionários, gente de uma capacidade criativa, inovadora, estão rachando de ganhar dinheiro. Como? Eles receberam uma herança de Deus, receberam uma parte da herança, um dom que Deus deu a eles, da inteligência, do tino comercial, da habilidade didática, sei lá. Cada um de vocês, cada um desse mundo vive de alguma forma usufruindo dos dons e talentos que Deus deu, com os que você nasceu, ou com as oportunidades de uma vida que é bênção de Deus. Toda bênção vem do alto. Se tem alguém abençoado nesse mundo com dinheiro, com educação, com saúde, com paz, com qualquer coisa que seja, é uma bênção que vem do alto. Porque fora de Deus não há bem nenhum. Então as pessoas estão usufruindo de algo que Deus deu a elas. E como que elas usufruem disso? Dando as costas para Deus. E em algum momento dessa trajetória, em alguma desgraça da vida, em alguma decepção, às vezes amorosa, às vezes financeira, às vezes de saúde, em algum momento em que falta ou que acabam os recursos, nós vamos a Deus por quê? Por que que nós vamos a Deus? Porque Ele tem algo para nos dar. Ele tem algo para nós. Me lembro do Inar contando de um rapaz na célula dele, que começou a frequentar a célula, depois de alguns meses ele disse: eu vou largar essa célula, vou largar a igreja, vou largar esse Deus. Por quê? A minha vida só complicou. Não melhorou em nada. Para que eu vou andar com esse Deus se a minha vida não melhora? Quantas vezes você já pensou em largar os caminhos de Deus? Ou quantas vezes você já largou os caminhos de Deus? Porque não estava favorecendo ser um crente. Não estava sendo um bom negócio ser um crente. Mas um dia, você voltou quebrado. Um dia, você voltou arrastando para pedir misericórdia. igual esse garoto aqui. Pai, tem misericórdia de mim. Me aceita como um empregado. Eu não tenho mais aonde pedir. Quantas histórias aqui são o relato exato disso? Me lembro do pastor Luiz Barros. Por que que ele se converteu? Porque a esposa dele estava morrendo de câncer. E ele não tinha mais aonde buscar. Deus, você tem alguma coisa para mim? E não tem nada de errado nisso. Quer dizer, está tudo errado. Mas é assim mesmo. É assim mesmo. O problema é quando encontramos com o Pai e não entendemos o coração do Pai. Quando o Pai abraça o menino, o que que ele está exigindo do menino? Nada. Por quê? Porque eu quero você. Ah, mas eu estou preocupado aqui porque eu não tenho mais o direito. Cala a boca. Né? O pai não ia falar assim, né? Mas para de falar bobagem. No muito falar há sempre transgressão. Não precisa dizer nada. Você está aqui. O que mais que eu preciso que você diga? Você está aqui. É tudo que eu queria. Mas a mente do menino era focada naquilo que o pai tinha. Depois nós vamos para o empregado. E ele aparece no verso 27. O irmão mais velho chega, ouve o barulho da música, da dança e pergunta a um dos servos: o que está acontecendo? E o servo respondeu: seu irmão voltou. E o seu pai matou o novilho gordo. Você acredita nisso? Ô, gente, esse novilho gordo deveria ser o bicho. Devia ser a coisa mais extraordinária do mundo. Por que que eu digo isso? Porque a alegria do pai era tão grande que ele matou o novilho gordo. Vistam meu filho e matem o novilho gordo. Era a coisa mais especial que tinha. E eu imagino os servos, o novilho gordo. Sério? Deve ter feito aquele silêncio assim, o novilho gordo. E quando o irmão mais velho chega, o que está acontecendo? Seu irmão voltou, e seu pai? O irmão voltou, deve ter sido assim, né? Seu irmão voltou, e o seu pai? Mandou matar o novilho gordo. Porque quando o irmão mais velho vai brigar com o pai, ele fala o quê? Ele fala do novilho gordo. Então é incrível que o empregado não nota a grandeza do que tinha acabado de acontecer. Ele não nota que o irmão que estava sumido, desaparecido, que trazia tanta tristeza ao pai, tinha voltado. E ele dá a explicação do irmão mais novo só para justificar. O novilho gordo foi morto. Por que que meu pai... Ah, porque o seu irmão voltou e ele recebeu de volta são e salvo. Ele está muito feliz. Vocês entendem que o empregado também tinha visão das coisas que o pai tinha? E o irmão mais velho? O filho mais velho encheu-se de ira e não quis entrar. Então seu pai saiu e insistiu com ele. Por que que o filho ficou tão irado? Eu acredito que foi por causa das duas coisas. Porque o filho voltou e o pai recebeu assim, numa boa. E fazendo festa. Tinha acabado de chegar. Não deu nem tempo de saber o que tinha acontecido. Não deu nem tempo de consertar as coisas. O filho mais nem conversou comigo. E o meu pai já está aí fazendo festa. Nem me esperou chegar. Ele se enche de ira. Depois, no próximo verso, 29, o pai insiste para ele entrar e ele responde ao pai: olha, todos esses anos eu tenho trabalhado como um escravo a teu serviço e nunca desobedeci às suas ordens. Mas tu nunca me deste nenhum cabrito. Onde que está o coração do irmão mais velho? Por que que ele obedecia ao pai? Por que que ele estava ali ao lado do pai todos os anos? Esperando receber algo dele. E essa é uma figura perfeita de muita gente na igreja. Muita gente vivendo igreja. Estão sempre esperando receber algo do pai. E se eu fizer assim, e se eu cumprir os rituais, e se eu... E aquela famosa frase, faz isso que Deus vai te honrar. Você já ouviu isso, né? Deus vai te honrar. Essa é uma frase extremamente perigosa. Faça isso, 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 e Deus vai te honrar. Em outras palavras, faça isso, 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 e Ele vai te dar aquilo que você está esperando. Às vezes a pessoa se guarda, não namora, fica aguardando o tempo, fica procurando a pessoa certa, não se envolve em qualquer relacionamento, e ela tem uma certeza: se eu fizer tudo certinho, Deus vai me honrar. Às vezes num trabalho, as oportunidades de fazer as trapaças para crescer, ou de humilhar alguém, ou de pisar em alguém para ser promovido, você fala assim: eu não vou fazer isso. Eu vou honrar Deus. E Ele vai me honrar. Sem precisar de pisar em ninguém, eu vou ganhar a promoção. Deus é fiel. Já ouviram isso? E a pessoa então honra a Deus, e nem um cabrito Deus me deu. Eu tenho feito tudo de acordo. E o safado, pilantra, enganador, traiçoeiro, levou a minha promoção. E a raiva é contra o pai. Eu fiz tudo. Eu fiz tudo. E é isso que eu mereço? Depois de tudo que eu fiz por você, é isso que eu mereço? Para. Você quer que eu entre nessa festa? Que é isso? Tem festa para mim, não. Isso não tem graça nenhuma. E é literalmente, não tem graça nenhuma. É o filho mais velho, é tomado de uma visão de merecimento, de trabalho para receber a bênção. Depois, no verso 30, mas quando volta para casa esse teu filho que esbanjou o quê? Os teus bens com as prostitutas. Aí o que você faz? Você mata o novilho gordo para ele. Então muitos na igreja estão vivendo um evangelho doente. O evangelho das obras meritórias. Eu tenho mérito. Eu fiz e Deus tem que me honrar. Deus tem que me retribuir. Porque se Ele não fizer isso, eu estou fora. Muita gente azeda na igreja porque não conhece o coração do Pai. Se a gente for para avaliar o que esses três tinham no coração, os bens do Pai, é a única coisa que eles queriam. É a única coisa que eles conseguiam ver. Mas se a gente for olhar para o pai, vamos dar uma passada nas ações do pai nessa história. Primeira, no verso 12. O pai, o filho chega, me dá a minha parte da herança. Pai, claro. Claro. Por que que o pai fez isso? porque o coração dele não estava nos bens ou nas bênçãos. O coração dele estava onde? No filho. Claro. Depois, um pouco mais à frente, a gente vê no verso 20, quando o filho volta, estando ainda longe, seu pai o viu e, cheio de compaixão, correu para o seu filho e o abraçou e beijou. O pai pensou: olha o estado do menino. Ele gastou tudo que ele levou. Ele pensou nisso. A única coisa que ele conseguia ver era o quê? Era você. Ele só conseguia ver você. E muitas vezes a gente diz: não, mas com essa vida que eu, com o que eu já fiz, não tem jeito. Ele não está olhando para o que você fez. Ele está olhando para você. Depois, um pouquinho mais para frente, 22 a 24, mas o pai disse aos seus servos: tragam a melhor roupa e vistam nele. Como que você faz isso? A melhor roupa. Por que que o pai fez isso? Porque ele não estava preocupado com os bens. Ele só conseguia ver o filho. E os bens serviam para mostrar quão importante era o filho para ele. Coloca o anel, coloca os calçados, tragam o novilho gordo. Não é um novilho gordo, é o novilho gordo. O que eu tenho de mais especial. Porque isso não vale nada comparado ao meu filho que voltou. Depois, no verso 28, o pai sai e insiste com o filho para entrar. Você não está entendendo? Por favor, entre. A coisa mais preciosa está ali dentro. E você está preocupado com cabrito, com novilho gordo, você não está entendendo. A coisa mais preciosa está ali dentro. Vem celebrar comigo. Mas o golpe de misericórdia, a frase final, ele diz assim: meu filho, você está sempre comigo e tudo o que tenho é seu. Tudo que eu tenho é seu. Deus está dizendo isso para você. Tudo que eu tenho é seu. Ele já nos abençoou com toda sorte de bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo Jesus. Ele já aconteceu. Não é um dia ele vai, ele já abençoou. Tudo que eu tenho é seu. Você está chorando por causa de quê? É porque os nossos olhos estão nas coisas. E nós perdemos o mais importante. Nós perdemos o Pai. Deus estava focado nas pessoas. O Pai estava focado nas pessoas. É muito claro, gente. Você está infeliz com Deus? Por que você está infeliz com Deus? O que que te falta? Um verso que me incomodava, eu amo o Salmo 23, mas ele me incomoda porque diz: o Senhor é meu pastor, não terei falta de coisa alguma. E nós passamos apertos financeiros, eu falava: Salmo 23, mas se você ler o Salmo direitinho, você vai ver que tem águas tranquilas, pastos verdejantes, mas tem um vale da sombra da morte. E no vale da sombra da morte, falta o quê? Falta luz, falta esperança, falta saúde, falta possibilidades, falta. E depois ele diz: preparas uma mesa, um banquete, diante de quem? Ué, mas diante de inimigos? Mas se não vai faltar coisa nenhuma, como é que eu não vou ter paz? Mas um dia eu entendi: o Senhor é meu pastor e eu não terei falta de coisa alguma. Por quê? Porque quem tem o pastor, o que é o resto? O que interessa o resto? O que que eu preciso de outra coisa? Eu tenho o pastor. Ele cuida de mim. Ah, mas muitas coisas esquisitas acontecem. Não tem problema, ele cuida de mim. Mas você está aí nessa cama, está para morrer, ele cuida de mim. O cara morreu dizendo que Deus cuidava dele, coitado. Deus cuidou dele. E ele estava nos braços do Pai, e morreu nos braços do Pai, e foi para os braços do Pai, e não lhe faltou coisa alguma, porque ele tinha tudo que ele precisava. Enquanto nós estivermos focados nos bens do Pai, nós não entendemos o Evangelho de verdade. Não entendemos o Evangelho de verdade. O Evangelho de verdade é isso aí, ó. É relacionamento com Deus. É relacionamento uns com os outros. O que o Pai sonha é estar com o filho mais novo, estar com o filho mais velho, e o filho mais velho estar com o filho mais novo. Se o filho mais novo representa o perdido, e o filho mais velho representa quem está na igreja, o sonho de Deus é que o filho mais velho esteja com o filho mais novo, em casa. Em qual casa? Na casa do Pai. Esse é o coração do Pai, relacionamento. É estar junto. Porque Deus tanto amou ao mundo que deu o seu Filho unigênito para que todo que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Esse é o coração de Deus. Tão grande, tão claro, que ele deu o seu próprio Filho. A vocês, graça e paz da parte de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo, que se entregou a si mesmo por nossos pecados, a fim de nos resgatar desta presente era perversa, segundo a vontade de nosso Deus e Pai. Qual que é a vontade de Deus? Nos resgatar desta presente era perversa, nos tirar das trevas e nos transportar para o reino do Filho do seu amor, das trevas para a luz, da condenação para a salvação, da cadeia para a liberdade. Esse é o sonho de Deus para nós. O Senhor não demora em cumprir a sua promessa, como julgam alguns. Pelo contrário, Ele é paciente com vocês, não querendo que ninguém pereça, mas que todos cheguem ao arrependimento. Onde está o coração do Pai? No arrependimento de todos. Na volta de todos os filhos perdidos para a casa do Pai. Tem uma outra história, muito semelhante à parábola, de um pai que distribuiu os seus bens. E o filho mais novo foi curtir a vida. É a sua história, é a minha história. E o que o filho mais velho fez? O filho mais velho não ficou preocupado com os bens. Ele conhecia o coração do Pai. E o que ele fez? Ele foi atrás do que se perdeu. Vocês conhecem? Vocês conhecem um filho mais velho? Ele não ficou lá, onde tinha tudo de bom e do melhor. Ele não ficou lá. Por que que ele não ficou lá? Porque ele conhecia o coração do Pai. E ele mesmo diz isso: desci do céu, não para fazer a minha vontade, mas para fazer a vontade daquele que me enviou. Quer mais claro que isso? Não tem jeito. E esta é a vontade daquele que me enviou, que eu não perca nenhum dos que ele me deu, mas os ressuscite no último dia. Porque a vontade de meu Pai é que todo que olhar para o Filho e nele crer, tenha a vida eterna. E eu ressuscitarei no último dia. Essa é a vontade do Pai. Esse é o coração do Pai. Jesus fala: o Filho do Homem veio buscar e salvar o que estava perdido. Essa é a história do filho pródigo. Esse é o contraste do filho pródigo. O filho mais velho não foi buscar o mais novo. Sabe por quê? Porque ele não amava nem o irmão mais novo e também não amava o pai. E nem conhecia o pai, apesar de todo dia estar com ele. Que tristeza, hein? Às vezes é você que não entende a cruz. Não entende a cruz. Às vezes é você sentado nesse banco, trabalhando para conquistar o favor de Deus. E olha para um lado, alguém ganha uma bênção. Olha para o outro, recebe outro. E você diz: Deus, eu tenho feito tudo. Isso não me dá nenhum cabrito. Esse cara acabou de converter. Ele não fez nada. E olha como a vida dele vai bem. Olha para mim, Deus. Olha como eu tenho servido. Isso não está certo, isso não está justo. Se você tem esse sentimento, você não entendeu o Evangelho. Você não entendeu o coração do Pai. E essa parábola, o próprio Deus está te falando. Tudo que eu tenho é seu. Eu já te amei, eu já te recebi, você não precisa conquistar o meu coração. Muito antes de você pensar, você já estava no meu coração. Quando nós olhamos para o mapa mundi, quando você olha para isso, primeira coisa que vem à sua mente: viagens. Vamos viajar, passear, curtir. Mas Deus tem que me abençoar. Deus tem que me abençoar. Quando o pai olha para um mapa desse, o que que ele vê? Gente. Gente. E mais gente. Carente de salvação. É isso que ele vê. Quando Deus olha para o mundo, Ele quer salvar o mundo. E Ele já criou todos os meios para que isso acontecesse. E Ele te chama para ser o executor disso. Eu já criei a estratégia. Eu já criei a solução. O caminho está dado. Mas eu preciso que vocês vão por todas as nações e anuncie isso. Existe um caminho. Existe um Pai que ama. Mas se você está pensando só nos bens que Deus pode te dar, você não sai do lugar. Enquanto Deus não me der, enquanto Deus não fizer, enquanto eu não receber, enquanto eu não conseguir, enquanto, você não conheceu a Deus ainda. Hoje de manhã o pastor Paulo deu uma palavra duríssima. E ele disse: se você está nessa igreja e está em adultério, você não voltou para casa. Você não voltou para casa. Você não é crente. Se você está sentado aí achando que já está em casa, mas sonega, é desonesto nos seus negócios, desrespeita os seus empregados ou seus colegas, é malicioso. Se você está vivendo de um jeito que o mundo vive, você não se converteu ainda. Você precisa voltar para casa. Você precisa se arrepender, voltar para casa. E encontrar o amor do Pai. A igreja precisa entender que ela precisa se levantar e sair por aí, atrás dos irmãos mais novos que se perderam. Se você já foi resgatado pelo amor de Deus, o amor de Deus te alcançou, e você tem certeza da sua salvação, e não está vivendo uma vida igual quem não conhece a Deus está vivendo, demonstrando que algo aconteceu no seu interior, que não dá mais para viver igual eu vivia, eu tive um encontro com Deus, a minha vida foi transformada, não tem jeito de viver como eu vivia antes, não tem jeito de ter as imoralidades que eu tinha antes, não tem jeito dos esquemas que eu mexia antes, não tem jeito, o Espírito Santo de Deus entrou em mim, eu sou nova criatura, eu voltei para casa, eu tenho relacionamento com o Pai, eu tenho intimidade com Ele. Se você pode dizer isso tudo, então Deus está chamando você para ir atrás daqueles que ainda não entenderam isso. Para ir atrás daqueles que estão deslumbrados com o mundo e livrá-los de irem ao fundo do poço, cuidar de porco. Livrá-los da desgraça desse mundo. É você ir salvar casamentos que estão se deteriorando. É você ir no andar de cima lá do seu prédio, que você está ouvindo a gritaria. Ah, mas é constrangedor. Nós estamos falando aqui de vida ou morte, e você está constrangido. Constrangido em bater uma porta, em oferecer algo que pode transformar a vida das pessoas. Nós estamos constrangidos com isso? Por favor. Nós temos a água da vida na nossa mão. E tem um mundo sedento aí fora. A nossa igreja está começando a viver um sonho de Deus. Mesmo, começando. Nós, plantados ali no sudoeste do Brasil, uma igrejinha que só se preocupava com ela mesma. Só se preocupava em viver a fazenda. Curtir a alegria de estar com o Pai e de usufruir dos seus bens. Mas o irmão mais novo, cada um é livre para fazer o que quiser. Ele foi embora, o problema dele. Mas um dia a igreja entendeu que o coração do Pai se entristece por causa do irmão mais novo que se perdeu. E a igreja começou a se abrir. E você vive isso. E talvez você esteja sentado aí porque a igreja se abriu e você foi alcançado. Mas o triste é ver tantas igrejas que continuam vivendo, igualzinho a gente vivia algumas décadas atrás. Igualzinho. Mas com o projeto do DNA, a nossa igreja começou a incentivar outras igrejas a mudarem também. E isso já se espalhou pelo Brasil inteiro. O Brasil inteiro já ouviu falar do DNA. 18 mil igrejas já fizeram treinamento aqui conosco. 18 mil igrejas no Brasil. E muitas delas estão transformando o jeito de ser igreja. Estão conhecendo o coração do Pai. 150 mil células já foram abertas a partir de um desafio que vem da vida que nós estamos vivendo aqui como igreja. 150 mil células. Alguma coisa está acontecendo. Deus nos mandou para Angola. Deus nos mandou para o Haiti. E alguns membros estão se espalhando aí. Essa semana agora, lá em Vancouver, 4 células. 4 células da Igreja Batista Central. Um casal se mudou para lá, abriu uma célula. Depois vieram mais 3 casais aqui da Central. 4 células. Estão plantando uma igreja lá, vai entender. Tem gente precisando ouvir a mensagem de um Deus que recebe de braços abertos o filho mais novo. Temos uma célula lá na Alemanha, do Tagore, da Carol. Estão lá, multiplicando célula já. E aí, Simone? Opa, tem em Dubai também. Olha só, gente. Igreja Batista Central, quem diria? Eu e Simone estamos indo para a Espanha, assim que o nosso visto sair. Talvez essa semana, se Deus quiser, talvez, quando Ele quiser, certamente, né? Mas talvez essa semana, e aí na outra a gente já vai. E o nosso sonho é ampliar. E fazer da mesma forma que fizemos no Brasil, fazer na Espanha. Desafiar igrejas por toda a Europa, a partir da Espanha. Já temos igrejas na Itália, igrejas na Alemanha, na Polônia, em Portugal, na Espanha. Temos alguns contatos na Inglaterra, na França. É só o começo. Jamais eu e Simone vamos dar conta da obra que Deus está abrindo para nós. Jamais. É a hora da Igreja Batista Central abrir os olhos. Isso é para agora. Porque vocês estão vendo, tem muita coisa ainda para a gente ir, né? Esse é o sonho de Deus. Eu quero encerrar, a banda pode subir. Meu filho está fazendo uma viagem dos sonhos aí, meu filho mais velho, casado, foi para Tailândia. Antigamente, Tailândia para nós era nada, né? Hoje é um local de turismo. Muitas vezes mais barato do que ir para o Nordeste, né? Arrumou uma promoção maluca e foi. E ele me mandou uma foto de um templo. E quando eu vi o templo, eu falei, que coisa mais linda. Que coisa mais linda. Pesquisando um pouco sobre o templo, os comentários, assim, parece que é algo que desceu do céu. Mas depois ele me mandou umas fotos mais de perto. E a ideia é que tem uma praça logo antes desse corredor, desta ponte aí. E a ideia é que você atravesse essa ponte e entre no salão, no templo da iluminação, da meditação, do sei lá o quê, do budismo lá. Não entendo. Mas você tem que passar... É um Deus lá, não sei das quantas, e a morte. E essa praça, antes dessa morte aí, é isso aí, ó. E você passa no meio dessas mãos, e se depara com aqueles dois monstros. Para você chegar numa ilusão. Mas ao olhar essas mãos, olha, meu coração fica partido. Coração do Pai. É de estender a mão e puxar cada um desses para fora, do lago, do fogo e de enxofre. Coração do Pai é resgatar aquele que está perdido. Coração do Pai é você, como irmão mais velho, não o mais velho, mas como um irmão mais velho, e atrás do mais novo. Que se perdeu. Você conhece o coração do Pai? Esse é o coração do Pai. E o que, que Ele quer? Ele quer relacionamento. E Ele quer ver você se relacionando. Vamos ficar de pé. Olha essa imagem aí, ó. Nós cantamos antes da palavra, eu quero conhecer o seu coração. Quero conhecer o seu coração. Está aí? Ficou claro? Se não ficou, eu já até desenhei. Não sei mais o que fazer. Para mim está claro. Alguém me perguntou, não, Roberto, como é que você tem coragem de largar tudo? Como não? O que é importante? O que é importante? Se agarrar a alguma coisa aqui? O que é importante? O coração do Pai é importante. Nada mais. Hein?